Muito bem. Obrigado, Carolina. Assim, tem uma. Assim, eu vou passar para Monique, vocês foram muito equilibrados com o tempo. Mas assim, para a Carolina, eu só queria assim, tornar divertido uma história que da minha família nunca foi divertida e talvez eu esteja contando pela primeira vez. Ah, nós tínhamos, enfim, alguns primos, né, clandestinos e tal. E um deles ficou em casa muito tempo, escondido, e que fez com que minha mãe se afeiçoasse muito a ele, né, e aos filhos, dividiu com a gente esse amor por ele. Né. Mas ele teve que ir embora, né, e um dia, a história é triste, mas vai ficar boa aqui. Um dia ele está passando pela rua, minha mãe está do outro lado, e ela não via ele muito tempo, ela berrava por ele, né. Edgar! Ele lá, Edgar, meu amor! Ele reto. Aí passou aí, minha mãe chegou decepcionada em casa e uma outra pessoa ligou para ela e disse, olha, no Irani é o seguinte, o Edgar, ele viu, mas o nome dele não é mais Edgar, é Paulo. A próxima vez que eu só encontrar com ele na rua. Então, assim, e ele e ela sofreram tanto com aquela história e ele disse que andava ouvindo ela chamando e chorando, né? Mas ele não podia virar para o Edgar, porque ele era Paulo, né? Aí você vê como são as coisas. Mas hoje essa história contada até que fica divertida. Bom, Monique, você, fechar.
Boa tarde à mesa. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite que o Ibram fez ao curso de museologia, oferecendo esse espaço para que nós pudéssemos também participar desse momento de reflexão. A minha fala vai ser bem rápida. No final, eu vou apresentar dois projetos do curso de museologia, que tem uma atuação, uma voltada para a sociedade, que é um projeto de extensão, e o outro é uma atividade curricular obrigatória, que foi uma exposição, a primeira exposição do curso de museologia, que tratou sobre movimento estudantil. Né? Em comemoração aos 4 anos de criação do Instituto Brasileiro de Museus, período esse de grande investimento no campo dos museus no Brasil, somos convidados a refletir sobre os museus, a memória e a cidadania. Aceitando o convite, coloco-me a pensar sobre esses 3 importantes pontos. Sobre os museus, podemos falar que são instituições voltadas para a sociedade, que comunicam, pesquisam e conservam patrimônios naturais, materiais, imateriais e ou digitais. São casas de memória, lugares que representam acontecimentos e feitos através de seus acervos antropológicos, etnográficos, históricos, arqueológicos, de artes visuais, ciências naturais, história natural, de ciência e tecnologia, imagem e som, acervos digitais, entre outros. Os museus podem conter em sua estrutura arquivo, biblioteca, laboratório de restauro, sala de conservação e higienização, reserva técnica, sala para atividades educativas, ateliês e oficinas, espaço para atividades museológicas, museográficas, auditório, livrarias, restaurantes, jardim, pátios, estacionamentos. Os museus são espaços que podem desenvolver atividades educativas, culturais, conferências, seminários, palestras, cursos, oficinas, espetáculos musicais, espetáculos teatrais e de dança, cinema, projeções de vídeo, eventos sociais e culturais, festas comemorativas, entre outras atividades. Fazem parte dos museus os seus profissionais também. Museólogos, conservadores, restauradores, pedagogos, historiadores, arquitetos, antropólogos, bibliotecários, arquivistas, eletricistas, carpinteiros, pedreiros, secretários, seguranças, profissionais responsáveis pela limpeza, entre outros. Esses profissionais são os responsáveis pela vida de muitas instituições museais tradicionais que conhecemos. Pensar os museus na atualidade é também pensar em sua estrutura administrativa. Equipe e acervo, aspectos comunicacionais de informação, educação, documentação, difusão. Contudo, todo esse entendimento se faz fundamental quando o museu cria vida. E a vida do museu só inicia, de fato, quando todos os esforços resultam no acesso da sociedade aos patrimônios lá musealizados. O acervo conservado por essas instituições só é, de fato, preservado quando são conhecidos, compreendidos, acessados pela sociedade. No que tange à participação da sociedade, nos últimos anos assistimos à criação de diversos museus comunitários, considerados como grandes exemplos de participação social. Nesse tipo de museu, a sociedade não só conhece os patrimônios musealizados, como também faz parte do processo enquanto agentes. Eles mesmos definem os patrimônios locais sem intervenções externas. Os museus comunitários podem ser constituídos por minorias étnicas e diferentes classes sociais. Durante muito tempo, os museus foram vistos pela sociedade como lugares de elite, de alta cultura, lugares em que era preciso conhecimento e gosto especial para visitar, para compreender o que estava sendo exposto ou preservado. Hoje, percebemos que os museus são espaços públicos, voltados para a sociedade. E os museus públicos podem ser voltados, no caso, para público infanto-juvenil, adulto, público de terceira idade, público portador de necessidades especiais, deficiência física, mental, visual, auditiva e múltipla. E entendendo essa diversidade de público, a preocupação desses espaços com seus visitantes tem gerado os projetos de acessibilidade, de inclusão física e intelectual, seja através da construção de rampas, elevadores, sinalização de em braille e o desenvolvimento de projetos educativos e expositivos especiais. Também se faz necessárias as atividades especiais para os públicos não alfabetizados. Na atualidade, grande parte dos museus buscam a inclusão social, não exigindo mais conhecimentos prévios de seus visitantes. Outra questão importante é a ideia de preservação dos museus, que caminha no sentido mais amplo do conceito, que engloba todas as ações que têm como objetivo a salvaguarda do patrimônio cultural, seja no âmbito da conservação, da documentação, da gestão e políticas que busquem impedir a deteriorização dos patrimônios. Documentar é preservar, comunicar também é preservar. Avançando um pouco nas reflexões, podemos perceber que a origem dos museus está vinculada à necessidade de lembrar e criar. Sobre a perspectiva da lembrança, falemos sobre a memória. A humanidade caminha conforme as suas criações e lembranças. Por exemplo, podemos citar as inovações tecnológicas, as inovações científicas, seja para fins militares ou em prol da saúde, com as quais a humanidade realiza feitos importantes. Contudo, não seria possível avançar nas pesquisas sem lembrarmos-nos dos feitos anteriores, com os quais somos impulsionados às novas descobertas. Podemos perceber isso no cérebro-pensamento de Newton, que certa feita disse a célebre frase: se eu vi mais longe, vi por estar de pé sobre ombros de gigante. Quer dizer, foi baseado em trabalhos científicos anteriores, na memória das pesquisas realizadas, que a criatividade surge e novas descobertas são apresentadas. Os seres humanos têm necessidade de lidar com a memória, com a memória no seu sentido de lembrança. Para alguns, lembrar é viver. Eu diria que lembrar é caminhar em direção a um futuro próspero, percorrido com menos percalços. O passado nos faz refletir melhor sobre o nosso futuro. Sabendo que o passado já foi futuro, né, já foi um futuro, podemos analisar o uso da expressão como museu do futuro, museu do amanhã, né, como expressões tentando ressaltar a ideia do museu como algo novo, pois muitas pessoas entendem o museu como coisa do passado, coisa velha, coisa antiga. Perspectiva trabalhada no conhecido artigo do professor Mário Chagas. Falta compreender que o passado é a memória do futuro. Hoje, trabalhar a memória nos museus é entender que a sociedade deve participar do processo de musealização enquanto agentes, uma vez que os museus também são ferramentas sociais de transformação, ferramentas educacionais. Os museus, no presente, nos reapresentam o passado e, enquanto ferramentas de transformação, impulsionam os nossos olhos e sentidos para um futuro próximo. Depois de tratar brevemente sobre os museus e a memória, falemos sobre a cidadania. Segundo José Murilo de Carvalho, doutor em ciências políticas, em seu célebre livro Cidadania no Brasil, O Longo Caminho, A cidadania plena no Ocidente combinaria liberdade, participação e igualdade para todos, o que serviria de parâmetro para o julgamento da qualidade da cidadania enquanto, em diferentes países e diferentes épocas. Contudo, ressalta a existência de três dimensões da cidadania. As dimensões seriam separadas em direitos civis, direitos políticos e direitos sociais. Os direitos civis, segundo o autor, são os direitos fundamentais à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade perante a lei. Direitos esses baseados na liberdade individual. A justiça seria a principal garantia dos direitos civis. Já os direitos políticos referem-se à participação do cidadão no governo da sociedade. Consiste em organizar partidos, plataformas políticas, votar e ser votado. O direito político seria o direito ao voto. Já os direitos sociais seriam o direito à educação, ao trabalho, ao salário justo, à saúde, à aposentadoria. A justiça social seria o pilar dos direitos sociais. Mas os direitos à vida, à igualdade, à propriedade, enfim, os direitos civis, políticos e sociais constituem um dos lados da moeda. A cidadania pressupõe também deveres, segundo a Constituição brasileira. Em teoria, somente quando os direitos e os deveres são respeitados de forma equilibrada, alcançaríamos o bem coletivo, que seria a justiça em seu sentido mais amplo. Quer dizer, teríamos o bem comum. Historicamente, a luta pelo direito comum confunde-se muito com as lutas pelos direitos humanos. Processo em construção, a solidificação da cidadania está presente no lugar, na luta dos demais direitos, nos direitos da maior liberdade, de melhores garantias individuais e coletivas. Está presente na luta dos que não se conformam com as dominações dos arrogantes e dos privilegiados. A igualdade é a palavra de ordem. A cidadania esteve e está em permanente construção. É um referencial de conquista da humanidade para os que buscam mais direitos, maior liberdade, melhores garantias individuais e coletivas e não se conformam frente às dominações. Então, falta perguntar sobre a cidadania no hoje, no Brasil. A partir da Constituição de 88, nosso novo instrumento foram colocados à disposição daqueles que lutam por um país cidadão. Podemos citar o direito do consumidor, o novo Código de Trânsito, o novo Código Civil, a criação de organizações não governamentais, as ONGs, que defendem o meio ambiente, educação, cultura, entre outros. As ações em busca da cidadania podem ser percebidas em movimentos contra a miséria e nos movimentos pela ética na política. O exercício da cidadania no Brasil pode ser também percebido através dos direitos legais, constitucionais, como a existência do direito à ação popular, o direito à ação civil pública, ao mandato de injunção, né, usado para garantir o direito do indivíduo prejudicado, particularmente por omissão, né, e o mandado de segurança, entre outros direitos conseguidos. A cidadania também se faz presente com a defesa e a valorização do patrimônio cultural brasileiro, na produção, promoção e difusão de bens culturais, na formação do pessoal qualificado para a gestão da cultura em suas múltiplas dimensões, na democratização do acesso aos bens de cultura, na valorização da diversidade étnica e regional, assim como garante a Carta Magna do nosso país. No âmbito cultural, a Constituição brasileira prevê o direito à cultura garantido a todos, segundo o seu artigo 215, o pleno exercício dos direitos culturais, o acesso às fontes de cultura nacional, através do apoio e incentivo da valorização e da difusão das manifestações culturais. Enfim, falar sobre museu, memória e cidadania é falar de direitos. Direito à memória, direito ao conhecimento, direitos políticos, civis, sociais, culturais, enfim, econômicos, enfim, etc. E como está, como eu estou aqui representando o curso de museologia, né, a pergunta é exatamente, deixa eu avançar um pouco, e como o curso de museologia se vê frente a essas questões que eu trouxe aqui para a gente, enfim, o que eu refleti, né, para esse nosso debate. Né? O curso de Museologia da Universidade de Brasília é um curso novo, criado em 2009, e percebe todas essas questões, desenvolvendo ações didáticas que abarquem a sociedade, os museus, os patrimônios, as culturas, enfim, a nossa ideia de museologia. Né? Voltado para formar futuros museólogos, o curso de Museologia da Universidade de Brasília desenvolve ações de ensino, pesquisa e extensão, visando o domínio de conteúdos específicos e a preparação do estudante para se tornar um profissional apto a enfrentar com competência e criatividade os desafios com os quais irá deparar em diferentes espaços e situações durante a sua atuação museal, vamos chamar assim. O curso, então, estrutura-se em 4 eixos, que eu estou apresentando aqui, teoria e prática museológica, museologia e informação, museologia e patrimônio cultural, preservação e conservação de bens culturais. Né? Então, baseado nessa estrutura e no projeto político-pedagógico, não só do curso de museologia também, mas como da própria Universidade de Brasília, né? Eu trouxe 2 exemplos de atividade, que é uma atividade de extensão, que é exatamente todas as atividades, a UNB, né? Tem atividade de extensões que são exatamente a que envolve professores, alunos e a sociedade. Né? Então, eu trouxe um exemplo de uma atividade de extensão que foi coordenada pela professora Sumara, que está aqui presente, e pela professora Débora, né? Que é a conservação do acervo do ponto de memória da cidade estrutural. Né? E a outra apresentação, como já tinha falado no início, foi sobre a primeira exposição curricular, que tratou exatamente sobre o movimento estudantil. Né? O projeto de conservação e preservação do ponto de memória da cidade estrutural, iniciado em 2011, busca desenvolver ações extramuros em uma atividade voltada para a sociedade, mobilizando professores e alunos do curso de Museologia da UNB. O ponto de encontro com as ações... para as ações é a Casa de Movimentos, considerado ponto de memória pelo Instituto Brasileiro de Museus, localizada na cidade estrutural, no Distrito Federal. O projeto, que ainda encontra-se em andamento, vem realizando diversas atividades junto à comunidade da cidade estrutural. Dentre as atividades, podemos citar as oficinas, visitas a espaços como o Museu Nacional, Praça dos Três Poderes, Memória dos Povos Indígenas e o Museu Vivo da Memória Candanga, além de debates, exibições de vídeos e filmes, oficinas de elaboração de questionários para o projeto de memória oral e a elaboração da linha do tempo. Né? O projeto que ainda encontra-se... Deixa eu avançar. O projeto que ainda... para essa atividade foram realizadas ações conjuntas com a comunidade, algumas ações de capacitação, outras de reflexões sobre a memória da região, além de exposições e ações de conservação do acervo local. Os estudantes do curso de museologia puderam refletir mais intensamente sobre as realidades culturais de um grupo social que busca por melhores condições habitacionais em um movimento de resistência e existência. Mostram a sua existência para o poder público, dizendo que eles também têm o direito à memória, à educação, ao saneamento, à segurança. Buscam expressar o seu entendimento de cidadania. Aqui são só algumas fotos de os alunos, professores e os moradores. Né? Vou passar rápido. Esse aqui é um folder da exposição que foi realizada na UNB, né, organizada pela professora Silmara, junto com a comunidade. Né. Aqui é o rapaz preparando uma das telas que foram para a exposição. Aqui são os pensamentos de alguns alunos, que eu vou passar pelo menos só um, e aí ela diz o seguinte: satisfação. É com essa palavra que defino a minha vivência nesse projeto. É plenamente satisfatório ver a comunidade levando esse lugar de memória a sério. O sorriso de cada jovem e a empolgação de cada participante das oficinas fazem qualquer esforço valer a pena. Aí são outros pensamentos que eu vou passar rápido. São os alunos trabalhando também, né? E aí eu passo para a exposição, para finalizar, né? Passamos devagar. As exposições curriculares vinculadas às disciplinas de Museologia e Comunicação 3 e Museologia e Comunicação 4 são atividades obrigatórias desenvolvidas por docentes e estudantes do curso de Museologia. As exposições curriculares buscam a aplicação da teoria em ações práticas que envolvem estudos sobre a importância da conservação, da comunicação, da segurança de acervos, da pesquisa, da documentação e do marketing nas ações museais. A disciplina exige, enquanto avaliação curricular, o desenvolvimento de uma exposição cultural, sendo o tema de livre escolha dos estudantes da disciplina. Os alunos refletem sobre o processo de concepção, montagem, desenvolvimento e desmontagem de exposições em museus. Desenvolve durante 2 semestres o projeto museográfico, o qual abarca as pesquisas realizadas sobre o tema escolhido, estudos sobre a conservação, enfim, sobre todas as partes constituintes desse processo expositivo. O espaço é estudado, medido e reapresentado através de uma maquete eletrônica, realizada em programas específicos, né? Os estudantes exercitam a sua capacidade de percepção também espacial, aprendem a trabalhar com programas de edição de imagens e desenvolvem trabalhos em vídeo, buscando exercitar ao máximo as possibilidades comunicacionais das exposições. Os estudantes desenvolvem a arte da exposição, né, a arte gráfica, o banner, o folder, né, que a gente chama assim, esses produtos, né, além de estruturar sites e redes sociais gratuitas para divulgação e interação com a sociedade, né, possível público. Pode ser um curso, por ser um curso de graduação novo, até o momento 2 exposições foram realizadas. Uma sobre o movimento estudantil e outra que será inaugurada agora, dia 4 de fevereiro, né, sobre brinquedos e brincadeiras na década de 90. O curso de Museologia e Agronomia busca capacitar os estudantes no âmbito teórico, prático e social. E aí os temas são bastante estudados e refletidos. E essas imagens são as imagens da exposição sobre o movimento estudantil. Os alunos queriam tratar sobre o movimento estudantil, mas não queriam só se ater ao período de ditadura. Então, fizeram algumas enquetes, perguntaram para alunos, no caso ainda matriculados, né, na universidade, sobre o que eles entendem de movimento, e perceberam que os estudantes não entendem como fazendo parte do movimento estudantil. Eles entendem como sendo uma outra coisa. Eu acho que também é um pouco do resultado desse período de repressão, né, e de distanciamento que o próprio movimento sofreu, né. E aí a exposição citou toda, além do período da ditadura, né, em um dos seus módulos, trabalhou também todos os processos de reivindicação de direitos realizados na universidade, né, questões políticas, não só dentro da universidade, mas também fora da universidade, participação política no âmbito nacional. E aí eles estruturaram uma exposição. E aqui são só algumas imagens que eles trabalharam, né, devido ao tempo, por ser um pouquinho mais curto. Né, e o que eles perceberam foi exatamente isso, esse distanciamento dos estudantes na atualidade quanto à ideia de movimento estudantil. Né, os estudantes não se percebem como fazendo parte desse movimento, né, na atualidade. Eu não vou... Então, finalizo a apresentação parabenizando o Instituto Brasileiro de Museus pelas ações que vem desenvolvendo no campo dos museus no Brasil, especialmente nos que diz respeito às ações realizadas junto à sociedade. Obrigada.
Muito bem. Hein? Há possibilidade, há um pedido de passar um breve, rápido vídeo. É o que muda do falado para o movimento.
É bom que pegou. As vésperas do aniversário da cidade de São Paulo, e no clima da Comissão Nacional da Verdade, que está apurando as violações dos direitos humanos cometidas entre 1946 e 1988, a Folha resolveu fazer um passeio diferente pela cidade. A gente percorreu os locais onde ocorreram momentos históricos mais relevantes da luta contra a ditadura militar e pela democratização do país. Bom, o que a Folha conseguiu ver é que muito pouco daquilo foi preservado. A coisa mais importante que a gente tem é o Museu da Resistência, que fica onde é era um antigo bloco. Em virtude de demandas de ex-presos políticos, em 2007, eles solicitaram ao governo do Estado que esse local fosse restaurado e revitalizado para que tivesse uma função preservacionista de fato. Entre o terceiro e o quarto andar tinha uma sala que era usada para tortura. Tem muitos lugares que poderiam ou se transformar em memoriais ou receber uma placa sinalizando o que aconteceu naquele lugar.
E você inventou esse estado.